Olá, seja bem-vindo para mais um podcast InfoRow em Campo. Estamos aqui hoje eu, Vera Rabal e...
Lília Moraes.
E hoje trazemos um convidado muito especial, que é o Sr. Edson Luiz Limper, de Marialva, Paraná. Ele é especialista em mecanização agrícola há mais de 30 anos. Então, ele é consultor e instrutor sobre mecanização agrícola. E vai falar com a gente hoje a respeito dos impactos na mecanização em cana-de-açúcar e as perdas que isso pode ocasionar.
Boa tarde, Vera. Boa tarde, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar com vocês.
Lilian, você tem alguma pergunta para o nosso convidado?
Sim, Limper, você que tem uma experiência muito grande, não só com grãos, mas também com cana-de-açúcar, a gente entende e ouve muito dos nossos clientes. Sobre o grande desafio com as perdas de produtividade em cana-de-açúcar. Você pode explicar para a gente um pouquinho por que é que acontecem essas perdas?
Perfeito, Lilian. As percas em cana-de-açúcar têm uma série de fatores. Obviamente, variedade, clima, condição de solo, mas aí já entra numa questão gerencial, aplicação de adubo, quantidade, correção de solo e tudo mais. Mas não para aí. A perca também vai na parte operacional, a perca vai na parte de transporte, a perca vai na produtividade, vai diretamente à compactação de solo, ao paralelismo, ao arranquio de plantas, né, de rizomas. Enfim, tem um monte de fatores que influenciam no, na diminuição de produtividade ano a ano da cana-de-açúcar. A grande maioria necessita ter essa informação para saber como mensurar essa perca. Até hoje, a grande maioria das usinas utilizam estimativas de perca.
Certo. Quais são os principais fatores que impactam nessa perda de produtividade?
Vamos diretamente na perca de produtividade no campo. Poderemos dizer, a compactação é uma. Olha, ela está em média hoje em torno de 8 até 15% de pisoteio às áreas. De média, isso é uma média. Agora, você imagine uma lavoura que teve pisoteio, ela vai ter em torno de 10% a menos de produtividade no próximo ano, naquele local de pisoteio. Isso impacta muito. Pisoteio é uma delas. Normalmente isso acontece por a falta de utilização de tecnologia embarcada no equipamento, como o piloto. É uma delas, Vera e Lilian. Mas compactação, normalmente está sendo depositada a culpa em cima da máquina, em cima do operador da máquina. E nem sempre isso é verdadeiro. E o caminhão que trafega ali com o transbordo? E o trator que trafega ali abrindo o eito? E o caminhão pipa que entra na lavoura? E o caminhão de combustível que entra no meio da lavoura? O transporte que vem trazer o trabalhador no campo que manobra dentro da lavoura? Então, tem uma série de equipamentos durante um ano de produtividade, um ano de cultivo e produtividade, que influenciam na compactação, até na hora da colheita, né? A colheitadeira, o próprio transbordo, os caminhões que fazem manobra dentro. Então, tudo isso faz parte da compactação e não somente a
E
colheitadeira.
Limper, você acredita que o tráfego controlado seria uma solução para todo esse dano causado dentro da lavoura?
Olha, eu diria que a compactação é basicamente em cima de tráfego, né? É controlado. Se ele for controlado, nós diminuímos aí em torno de 80%. Conseguimos diminuir em torno de 80% ou mais desse pisoteio. Lembrando que esse pisoteio, essa compactação, vai criando essa compactação, vai diminuir a produtividade em 10% ano a ano.
10% em uma lavoura que produz 100 toneladas, nós estamos falando de 10 toneladas por hectare. Se nós pensarmos que cada tonelada produz 100 litros de álcool, nós estamos falando de 1.000 litros de álcool por hectare, considerando aí R$ 1 só para fazer uma conta de padaria bem redonda, nós estamos falando de R$ 1.000 por hectare.
Pois é, imagina só o prejuízo que isso. E é por isso, Vera e Lilian, que muitas vezes a gente vê uma frente de trabalho, um talhão de uma usina que no segundo ano já tem que reformar de novo. É inadmissível. O custo de renovação de área é altíssimo. Se nós não tomarmos cuidado agora, você vai daqui 2 anos, no máximo 3 anos, ter que gastar tudo outra vez. Lembrando, está ficando para trás, ao tráfego de veículo com umidade, né? Com excesso de umidade. Isso é muito importante. Tem usinas que, no momento que tem que parar uma indústria, ele abre mão de todos os seus pré-requisitos e o maquinário entra com excesso de umidade no campo e aí compactação é altíssima.
Limper, hoje a gente tem os drones aí, os imageamentos por drone, que são uma ferramenta e tanto, como Inforroll, que ajuda a mensurar as falhas e que gera, respeitando o desenho do canavial, né, a brotação da cana, gera as linhas para os pilotos automáticos do maquinário de acordo com esse sentido. Qual o benefício que você vê desse tipo de tecnologia para ajuda à redução dessas perdas de produtividade?
Lilian, esta questão aí é realmente bem exatamente em conta com aquilo que nós falamos, 80% de melhoria. Porque olha só, essa tecnologia, ela identifica paralelismo, né, como você falou, identifica declividade e as possibilidades, as condições, as porcentagens que você pode ter de pisoteio. Eu acho que você conseguiria eliminar com ele em torno de 70% a 80% desse pisoteio. Não vamos eliminar tudo, porque uma boa parte fica na mão do operador, seja ele do trator, seja ele do caminhão, seja ele do caminhão-pipa, seja ele da colhedora. Ainda fica uma porcentagem. Mas com toda certeza, uma tecnologia como essa, embarcada nos equipamentos, você tem uma diminuição altíssima de pisoteio. E eu diria, olha, pisoteio é um dos principais fatores de perda ano a ano. Nós vamos falar mais hoje aqui. Tem mais coisas, mas o pisoteio é o principal.
E hoje, Limper, qual é a forma tradicional de fazer o levantamento de falhas? Eu sei que você também faz isso, né, dentro da consultoria que você presta. Como que é feito isso para entender qual que é o melhor momento e a hora de fazer a renovação do canavial?
Muito bem. Normalmente ele é feito por estimativa e por produtividade mesmo. Ah, caiu tantos por cento de produtividade, está colhendo aí 30, 40, 45 toneladas por hectare, então está na hora de reformar. Mas como é que eu consigo medir isso e descobrir por que que isso está caindo, né? Uma nós já falamos, que é o pisoteio. Isso é feito com mensurado amostras no campo, né? Onde a gente estende e treina e vamos fazer medição e jogar isso tudo numa planilha. Não é uma tecnologia embarcada tão boa como essa que você está nos apresentando aqui, mas funciona bem. Só que a grande maioria não sabe fazer isso. A grande maioria das usinas não praticam isso. Eles não visam isso, não enxergam isso. E aí o pisoteio vai tendo. Outro ponto importante é o arranquio de rizomas. Esse arranquio de rizomas está diretamente ligado à máquina. Aí sim, à máquina. Você consegue fazer isso, fazer essa verificação, mensurando numa determinada linha quantos rizomas ou quantas pé de cana você tem lá em X metro de linear antes da colheita. E depois que a máquina passou, quantos rizomas ficou lá? Nós chamamos mais comumente conhecido como toco. Quantos tocos ficou lá agora? Na média, você tem aí um arranquio de 7 a 11% a cada passada da máquina. Você tira de 7 a 11% de rizomas do campo. Ou seja, a partir do ano que vem, fora aquilo que você perdeu de pisoteio, né, de compactação, você perdeu de cana propriamente dita no campo. Você perdeu ali de 7 a 11%. Está vendo como a produtividade vai baixando mesmo se você não tomar alguma providência? E isso a gente faz. Essa avaliação do ranking de rizomas a gente faz também campo a campo, né? É bem simples, mas a grande maioria não pratica.
Com relação a esse ranking de rizoma, ele se dá unicamente pelo estado físico, né? O estado técnico da máquina, ou também pelo operador não estar 100% focado e ter dedicação exclusiva na operação da máquina?
Os dois. Primeiramente, se a máquina tiver com tudo e dia, as faquinhas em perfeitas condições, a altura de corte em perfeitas condições, a condição da lavoura de umidade de entrada na lavoura em perfeitas condições, você já vai ter uma diminuição drástica. Segundo, a máquina tem que ser utilizada no automático. O corte dela tem que ser no automático. O auto-tracker, por exemplo, na Case, é excepcional. Precisa ser calibrado e ser utilizado. Vera, imagine só, você é operadora, gosta de você controlar a altura da máquina, você sente a máquina, você quer aumentar e abaixar a máquina conforme a tua visão. Só que o ser humano não é 100% focado naquele ponto, porque ele tem o elevador para cuidar, ele tem o alinhamento para cuidar, ele tem o piloto para cuidar, ele tem a temperatura, ele tem uma infinidade de coisas que ele tem que cuidar durante a operação, e ele não consegue ficar 100% controlando a altura do corte. Então, em vários momentos, ele vai arrancar rizomas. Em vários momentos, ele vai deixar toco alto, né? Então, isso vai influenciar no arranquio também. Quando você deixa uma máquina bem calibrada, com o auto-tracker bem calibradinho, ele vai trabalhar 100% do dia fazendo a mesma operação. Eu tenho só para citar para você um exemplo interessante que eu tirei recentemente. Eu vou falar o santo, né? Eu vou falar o milagre, mas não vou contar o santo. Eu estava numa altura média de cana de 2,15. Produção média da cana era 55 toneladas por hectare. Vamos fazendo a conta. A área, 10 mil hectares. A altura da soqueira deixada com o corte manual, né, o operador controlando a altura, ficou em 10,46. 10 centímetros e 46 milímetros de média. O preço da tonelada na época estava R$ 64,00. Essa usina, em 10 mil hectares, deixou para trás 1.712.000 reais de cana para trás em toco. Essa mesma máquina, utilizando o sistema auto-tracker, controlado, regulado, calibrado, você conseguiu diminuir de 10 centímetros para 5 centímetros. Você teve um ganho, você teve aí uma perca, porque nunca vai deixar de ter total zerar a perca de toco, né? Pode ser alguma, sempre vai ficar um pouquinho. Mas você cai de 1 milhão e 700 para 800 e poucos mil. Ou seja, quase 1 milhão de economia, preço quase de uma máquina, só em toco. Isso eu estou falando em perca de toco, né? Mas isso impacta diretamente no arranquio de soqueira também, se ela não estiver bem ajustada.
Tem mais alguma dica, Limper, para você passar para a gente nessa integração máquina, tecnologia e cana-de-açúcar?
Acredito que tem muita coisa para a gente falar a esse respeito. Tem muita coisa para se ver, tem muita coisa para mostrar, mas principalmente para capacitar o nosso pessoal de campo.
Limper, só mais uma para a gente encerrar, né? Deixando aí uma dica para os nossos espectadores. O que você recomenda aí, diante da sua vasta experiência, que a gente possa... Atitudes simples, básicas, que a gente pode mudar no dia a dia do canavial, que pode ajudar a diminuir essas perdas.
Lilian, eu acho que dois fatores importantíssimos hoje. Tecnologia é uma coisa que não tem como fugir. Não tem, não, ela não veio para passar e sair. Ela vai estar inserida e vai estar inserida cada vez mais. Então, nós temos que cada vez mais utilizar o máximo possível da tecnologia embarcada nos nossos equipamentos, porque às vezes fica muito caro você comprar uma máquina e não usar a tecnologia que ela tem. Você usa ela como uma máquina comum. As máquinas hoje têm muita tecnologia. Temos que aprender a usar. Temos que usar. E essa tecnologia, por exemplo, de você controlar toda a condição da lavoura, do plantio da lavoura, é excepcional. Aliado a isso, uma máquina ou um trator ou um caminhão que esteja do lado da máquina, utilizar o piloto, você diminui muito e melhora muito o rendimento, né? E o segundo, que nós não poderíamos deixar de falar em hipótese alguma, é capacitação, Lília. Os nossos operadores, os nossos gerentes, encarregados de campo, estão precisando de capacitação cada vez mais de máquinas e equipamentos. E essa tecnologia que nós estamos disponibilizando sempre.
Certo, perfeito. Como a gente já falou, né? Como você acabou de falar, o piloto automático, o uso do piloto automático aliado com a tecnologia que a gente tem de software hoje, para gerar as linhas do piloto automático de maneira correta, de maneira certinha, são grandes aliados aí para a gente melhorar os ganhos de produtividade.
Eu gostaria de agradecer muito a você, Limper, por participar com a gente e a todos que estão ouvindo esse podcast. Foi de grande importância a sua participação no nosso podcast, porque acrescenta uma experiência tão rica aí para mostrar para os nossos ouvintes a importância que se tem de olhar para isso, de olhar para o pisoteio, de olhar para os amassamentos, entender as falhas do canavial. Agradeço muito mais uma vez. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Um grande tchau, um abraço aí a todos. Até mais.
Tchau.
Bye bye a todos.